Pessoal, vamos ficar de pé um pouquinho? Isso. Vamos ficar de pé. Estica bem. Aproveita. Dá uma boa esticada, estica as costas. Faz assim. Tem um exercício novo que eu aprendi esses dias, que eu estou todo errado, né? Então eu estou indo em fisioterapeuta, essas coisas. Que é o seguinte, você bota o pescoço para trás, empurra a cabeça para trás, assim, ó. O queixo para baixo. Empurra para trás e sente o músculo esticar aqui, ó. Faz 10 vezes isso. Tem que estralar, tem que estralar. Aí, ó. Agora, dá mais uma esticada. Os dois braços para cima. Aí, senta. Porque se vocês entrarem na minha palestra agora, sem dar uma relaxada, vocês vão dormir. E eu não trouxe uma apresentação bonita, que nem o Matheus, apesar de eu ser designer e viver disso, mas casa de ferreiro, espeta de pau, né? E quem veio foi o historiador hoje, não o designer. Historiador gosta de coisa velha e de gente morta. Então, é o que eu trouxe aqui, papéis, e vou tentar apresentar alguma coisa dentro dessa maneira clássica. Né? O pessoal mais antigo, né? Os mais clássicos vão lembrar de como era antigamente. É, pastor João me pediu para falar aquilo que eu, de alguma maneira, tocasse ao meu coração, que eu sentisse que seria importante falar. Ele sugeriu de falar alguma coisa sobre a história, afinal, acabei ficando mais conhecido pela questão da história, e eu tentei pensar um pouquinho sobre algum elemento nesse sentido. Mas o que tem me incomodado nesses últimos tempos, principalmente de 4, 5 anos para cá, é a maneira como tem se desenrolado o debate público da nossa fé. A maneira como nós estamos defendendo os nossos princípios, tanto para fora da igreja, como dentro da igreja, dentro das nossas doutrinas. Porque isso é algo que está sendo feito publicamente e o mundo está acompanhando o que nós estamos discutindo. Esse é o grande efeito da mídia social. Isso tem me incomodado muito. A gente ficou cada vez mais polarizado, o Matheus mencionou isso ali no final da palavra dele. E aí eu tentei achar na história algum aprendizado, alguma coisa que a gente pudesse descobrir. Mas a história, ela é complicada, quando se fala principalmente da história da igreja. O pastor Gerson também estava conversando com ele antes, e ele me contou que quando estudou um pouquinho da história do cristianismo, ele acabou chorando. De fato, é uma história triste. E aí, algum dos momentos mais terríveis foi justamente depois da Reforma Protestante, quando nós tivemos aí uma guerra de 30 anos, que foi uma guerra religiosa, por motivo religioso, em que católicos e protestantes no século XVII passaram 30 anos se matando mutuamente pelo direito exclusivo de proclamar o amor de Deus. Olha que coisa bonita. Então, e foi muito feio. E eles dois matando os anabatistas também, né? Então, tinha mais esse ingrediente mostrando o quanto a história é uma péssima mestra. Acho que é Hegel que disse isso, né? A história nos ensina que não se aprende coisa nenhuma dela. Porque a gente sempre cai de novo e de novo nos mesmos erros. Então, essa guerra dos 30 anos foi tão ruim que a conclusão que a sociedade europeia teve nessa época, foi o seguinte: a religião não é boa para dirigir a sociedade. Ela não é boa para dirigir um mundo onde é preciso ter diferentes pensamentos, é preciso haver pluralidade. A religião não é boa para isso. Porque a tendência dela é impor a sua forma de pensar aos outros. E aí começou então o processo de laicização do mundo e da sociedade, em que a religião foi empurrada para fora do Estado, foi empurrada para fora da ciência, foi empurrada para fora justamente em função do próprio comportamento dos cristãos. Então, ela não tem muito a me ensinar. E se eu vou olhar para o que nós estamos vivendo hoje, em tempos de internet, a coisa não melhorou muito. A gente está entrincheirado em diversas posições, jogando nossas granadas nas outras posições. E a internet está uma coisa feia de visitar, né? Eu, Eu entro ali meio cheio de nojo, você entra, dá uma olhadinha, eu aprendi já a não ler mais comentários em notícias, por exemplo, não se faça isso. Um comentário lá no site, notícia no site, aí você tem a tentação de dar uma olhadinha nos comentários, não faça isso. É uma pequena visão do inferno. Você dá uma espiadinha lá dentro e não faça, faz mal. E devagarinho a gente vai aprendendo, às vezes, a não responder algumas coisas, ou às vezes não postar algumas coisas, a gente vai devagarinho aprendendo a lidar com esse negócio, porque realmente a internet está muito feia. Do Facebook eu saí alguns anos atrás, porque aquilo ali virou a própria antessala do inferno, né? Aquilo lá está. Então deixei para lá, o Instagram estou tentando manter mais ou menos, não sei nem que palavra usar para isso, mas alguma coisa mais palatável, mas vamos seguindo. E a internet fez isso, né? A situação piorou muito porque ela acabou dando voz a quem? Aos bocós, né? Então todo mundo tem voz agora. Todo mundo tem voz. E ao que parece, quanto pior essa voz, mais likes e mais, né, mais seguidores e por aí vai. Então é muito difícil a gente encontrar na história e no comportamento atual bons exemplos. Está realmente muito difícil, sim. Até os nossos grandes líderes, nossos grandes teólogos, publicamente eles não têm se portado bem. Não tem sido um bom comportamento, né? E geralmente quando você vai citar alguém que está se comportando bem é porque ele não está publicando, ele está fugindo daquilo lá. Está fugindo, prefere não estar. Então, a minha decisão foi o seguinte, eu vou procurar na Bíblia, né? Acho que a Bíblia tem algumas orientações que então vai me dar um pouco mais segurança para a gente tentar caminhar nisso aí. Então, antes de entrar naquilo que seria as dicas básicas do que eu gostaria de dar, eu gostaria que a gente entendesse um pouco o que eu quero falar aqui, do que eu quero propor nesse debate público. Questão primeira, né? A defesa da fé que nós temos, tanto internamente, questão doutrinária da igreja, como externamente em relação, né, ao mundo não cristão, à sociedade e tudo mais, é uma defesa da verdade. A gente está defendendo a verdade. Mesmo quando eu discuto com meu irmão sobre determinada interpretação bíblica, nós estamos discutindo numa defesa da verdade. Porque a gente está prezando também por alguma coisa que nós chamamos como ortodoxia. Eu sou alguém que defende a ortodoxia, apesar de às vezes o pessoal dizer que o bibotal que é heresia e sei lá o quê, mas você sabe que isso é mentira, né? Então, nós defendemos uma ortodoxia, porque o que é uma ortodoxia? Ela é esse conjunto de conceitos e entendimento que nós temos, que é racional, é uma racionalidade a partir do que nós aprendemos e entendemos da Bíblia, do que é a verdade. Então, a ortodoxia, nela importa o que se crê, ela importa esse conjunto de ideias racionais daquilo que nós cremos, e ela é importante, nós defendemos isso. Outros vão falar o quê? O que importa, nem tanto como a ortodoxia, é a ortopraxia, ou seja, a prática, jeito certo de fazer, quer dizer, as boas obras, fazer a caridade, o que eu faço com o dinheiro, o que eu me comporto, como é que eu me relaciono em casa com a família, essas coisas todas são fundamentais e são muito importantes e também são uma esfera daquilo que cremos e aquilo que praticamos. Mas tem algumas questões um pouco mais profundas, que não é apenas aquilo que você está fazendo e nem praticando a questão das obras e nem apenas aquilo que você está crendo em termos de conceito, mas tem um jeito de andar e um jeito de caminhar que justamente vai aprofundar essa relação entre a doutrina e a santidade. O que eu quero dizer é que tem um jeito certo de fazer essas coisas. E a Bíblia também ensina isso. Quando Jesus está chamando os fariseus de hipócritas, ele não está atacando nem tanto a ortodoxia e nem tanto a ortopraxia deles. Não sei se vocês sabem, o fariseu, existiam poucos ricos entre os fariseus, a grande massa é o que... É anacrônico falar em classe média, mas para a gente entender, dá para entender melhor. É uma espécie de classe média de pessoas leigas que não são do ofício sacerdotal, que estudam profundamente a Torá, estudam profundamente a doutrina, e fazem o quê? Juntam recursos para fazer boas obras, para dar esmola, para ajudar os pobres e tal. Então eles eram uma associação que funcionava assim. Então eles tinham uma prática interessante, eles tinham uma doutrina interessante, mas Jesus criticava neles o quê? Que eles estavam falseando as atitudes. A questão toda estava na falsidade de uma atitude, não estava nem tanto nessas outras coisas. E o Paulo, ele vai encontrar Pedro fazendo exatamente isso em um momento. Nós vamos dar uma olhada agora. Capítulo 5 de Gálatas. Pode abrir no celular, nós vamos usar bastante a Bíblia agora. Ou no papel, né? Se alguém trouxe o papel, ninguém, né? Ah, ali ó, quem tem papel levanta aí. Amém, velharada, vamos seguir as tradições. Não dá nem mais para fazer aquele concurso antigamente assim, todo mundo a Bíblia em cima, agora abre em tal lugar. Ah, ganhei muitos desses. Hoje eu já não ganharia mais. Gálatas 5... Capítulo 2, aliás, desculpa, Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14. Diz o seguinte: mas quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. O que a igreja estava discutindo nessa época aqui? Isso aqui acontece antes de Atos 15, provavelmente, em que a igreja define que o gentil participa do reino de Deus e participa da salvação em Jesus Cristo como ele é, sem ter que se circuncidar e se tornar judeu. Essa é a grande inovação e diferença que vem em relação ao que o judaísmo já fazia antes. Qualquer pessoa podia ter acesso a adorar a Deus e ser membro do Israel se tornando judeu. Sendo circuncidado, sendo batizado, debaixo das águas, inclusive, tudo mais. Agora, a partir da revelação que temos em Paulo e tudo mais, isso muda na igreja. O gentil vai ter acesso ao reino de Deus, permanecendo gentil. E agora, esse judeu vai receber o gentil como um igual, sem preocupação de estar tocando algo imundo, porque ele foi purificado por Cristo. Pedro já acredita nisso. Porque nesse momento, o Pedro já passou pela experiência de Cornélio. Ele já viu o Espírito Santo descer sobre Cornélio, que era um romano da gema. Um gentil puro. Já tinha visto isso. Então ele já sabia. E ele já estava, inclusive, com uma prática. Ele já estava convivendo com esses irmãos. De repente, chega a turma de Jerusalém. E o Pedro o que faz? Começa a sair de fininho. Ah, não estou com eles, tá lá, e começa a dissimular. E aí o Paulo, e olha, é um detalhe, gente, é um detalhe. Não foi nenhum escândalo, não foi nada, foi um detalhezinho. E o Paulo apenas viu que o Pedro estava saindo de perto. E quando Pedro saiu de perto, os outros começaram a sair de perto, e aí o chefe dele, porque Barnabé era o pastor dele, né, do Paulo. Paulo era o co-pastor do Barnabé. O pastor dele saiu de perto e saiu de fininho também. E aí ele viu que tinha coisa séria acontecendo. O que estava acontecendo ali? Pode seguir. Vamos seguir aqui. Versículo 14. Mas quando vi que não andavam retamente, essa é a palavra. Não andavam retamente. Aqui é o que? É ortopodel. Tem um jeito certo de andar. Tem um jeito certo de se comportar. É isso que ele está dizendo. Não andavam retamente, segundo a verdade do Evangelho. Porque, de novo, o Evangelho não é apenas uma ideia que você tem, não é apenas as obras que faz. Ele tem um jeito, uma experiência que se manifesta na forma de você ser e agir. É isso que ele vai fazer. Para simplificar para nós, ele transforma a gente. É disso que estamos falando. Seguindo. Segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives a maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeu? Aí agora ele botou o pé na jaca, né? Com o Pedro. Aqui acho que a repreensão a Pedro funcionou, porque quando chega lá em Atos 15, Pedro se levanta em defesa da turma de Antioquia e de Paulo e Barnabé pelo que estava acontecendo naquela igreja, que era uma grande inovação 20 anos depois que Cristo já tinha ressuscitado. Durante 20 anos a igreja não sabia o que fazer com gentil dentro da igreja, porque eles vêm de uma prática de sinagoga de pelo menos 2 séculos, que é uma ruptura total com o mundo gentílico, porque é imundo. Então aqui tem uma coisa acontecendo. Então o que acontece? Né? Paulo está tratando de uma outra coisa. Paulo está tratando o quê? De uma ortopodia. É mais uma palavra nova para aprender. Não é uma ortodoxia, não é uma ortopraxia, mas é uma ortopodia. Ou seja, o jeito como nós andamos e nos comportamos define a própria verdade do Evangelho. É isso que define. O jeito que nós andamos e nos comportamos define que o Evangelho é verdadeiro, que ele realmente transforma. Então, o que quer dizer isso? Tem jeito certo de nos comportarmos e andarmos nessa verdade que nós defendemos. É isso que tem. Por que que isso acontece? Por que que é necessário essa unidade de comportamento com o que você crê e pratica e tudo mais? Na verdade, eu estou usando formas diferentes de explicar aquilo que vocês ouvem desde criancinha nas igrejas. Tá? Só estamos usando um outro caminho, uma outra lógica. Então, agora eu vou ter que entender um pouco aqui por que que nós temos que ter um jeito certo de defender a fé. Porque esse jeito certo, para essa questão do comportamento, ele está em outro lugar que não é no lugar da racionalidade do que nós vemos e entendemos. Está no lugar do nosso inconsciente, das nossas reações emocionais às coisas. Que é no campo do quê? Das metáforas que fundam a nossa existência. Tá? O que é uma metáfora? Agora vocês vão ter que lembrar até da ajuda às aulas de português lá no... que vocês tiveram em algum momento, não sei em que momento se tem agora português. Então, em algum momento tiveram português, a questão da metáfora. O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma designação primeira que remete a uma outra coisa por semelhança. Então, eu estou falando de uma coisa, mas eu estou apontando para outra. Mas essa outra coisa tem alguma semelhança, entre aspas, com essa coisa que eu estou remetendo. Tá? Então, um exemplo. Como é que funciona essa relação? Eu estou contando uma história para alguém. Olha, passei por um susto grande na noite passada. Então, eu estou chegando na rua da minha casa com a minha esposa e é noite, é meia-noite. A rua está vazia. E nós chegamos na rua e fomos entrando, é uma rua muito arborizada e tal, e estava muito escuro. E a lâmpada que tinha lá no troço queimou. Então estava numa escuridão total. E a gente estava andando pela rua e mais adiante vinha vindo um grupo, meio na penumbra, e vinham falando alto e de repente silenciaram. E aí nós atravessamos a rua e eles atravessaram também. O que eu estou fazendo? Eu estou descrevendo uma situação e vocês, na mente de vocês, estão montando as metáforas do que isso tudo significa. Porque eu estou falando disso. Que a lâmpada apagou, que é noite, é um brego enorme. Vocês estão remetendo a quê? A escuridão e remetendo ao quê? Medo, perigo. O vale da sombra da morte. A Bíblia usa um monte isso aí. Senhor, eu andei pelo vale da sombra da morte. É uma situação tensa. Tem um grupo acontecendo. Então, toda essa história que eu conto para vocês, ela está remetendo metaforicamente a outras coisas e vocês estão assimilando isso por causa das metáforas e não tanto pela racionalidade que estou falando. É pelo sentimento da coisa. Né? Às vezes eu conto assim, a história de como é que eu conheci minha esposa. Eu conheci a Eliana num retiro da igreja que aconteceu em Gramado, Serra Gaúcha. Aí, eventualmente, conhecidos nós diziam assim, ai, que lindo! Nos conhecemos em Gramado, a gente veio começar a namorar um tempo depois. Diz, ai, que lindo! Por que que as pessoas dizem, ai que lindo, se eu disse que eu, apenas, a única informação é o quê? Gramado. Por que que as pessoas podem dizer, ai que lindo? por causa das metáforas em torno de Gramado. É a Serra Gaúcha, um lugar romântico, vai comer um fondue, etc, etc. No inverno, tem que ser no inverno, né? Porque o verão lá é 40 graus, é um horror, um bafo, não vão no verão para Gramado. Então, né, a metáfora de Gramado fez essas pessoas dizendo, ai que lindo, ai, que, por quê? Porque aí, qual é a metáfora? É romântico. Embora a situação em si não fosse romântica, nós estávamos num retiro, né, lá no Jansteam, o pessoal conhece. Então, então, olha a importância das metáforas na vida. Boa parte de vocês que não me conheciam antes, provavelmente me viram em algum momento, quem me conhece me viram em algum vídeo, na internet, coisa assim. E aí quando me conheceram agora, ficaram decepcionados. Né? O pastor falou, achei que tu era mais alto. Por que que acontece isso? Aliás, isso acontece em todos os lugares que eu vou. O Bibo, quando chegou em Porto Alegre a primeira vez, ele passou por mim assim. Ô Bibo, não sei o que, ele olhou assim, mas que coisa medíocre, tu é desprezível. Por que que isso acontece? Porque nós temos uma metáfora do barbudo, né, do viking enorme que os filmes montaram. Então um cara enorme, não é todo mundo que nem o Jesus Cop ali, não é todo mundo que nem ele, é enorme, né? Então, aí as pessoas me encontram, elas têm o quê? Tem um choque de realidade, porque a metáfora não combina com a realidade que ele está vendo ali. Não é? Então, por isso que o Cacau, ele diz, não, o André está mais para um anão do Tolkien do que para um viking, né? Mas aí o Mac me disse, não, mas é que ele é um Ewok, ele pode falar. Então é isso. Então as metáforas funcionam assim, porque no consciente funciona a razão. No inconsciente funcionam as metáforas da vida, elas trabalham ali. E a gente, a nossa linguagem, a linguagem humana inteira é montada em cima dessas metáforas. Tudo é montado nisso, funciona assim. E é por isso que a Bíblia inteira é produzida fundamentalmente, essencialmente em metáforas. É por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não é uma proposição racional. Ele está trazendo as metáforas. Eu sou um caminho, eu sou algo a ser trilhado ao longo da vida. Eu sou a vida, sou eu que faço vocês respirarem, eu sou uma condição. Então essas coisas que Jesus traz, e que a Bíblia nos traz o tempo todo, quando ela diz que Deus é castelo, Deus é fortaleza, Deus é escudo, ele não está dizendo que Deus é um... Vocês sabem disso, vocês entendem, porque é óbvio, porque nós funcionamos assim na linguagem. Onde é que eu quero chegar com isso tudo? Porque Jesus diz uma coisa muito importante, lá em João capítulo 13, vamos abrir lá. João capítulo 13, versículo 35. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É dessa ortopodia, é desse jeito de andar que eu estou falando. As pessoas vão ver os crentes e vão ver o quê? O amor. Vendo o amor, eles se tornam o quê? Eles se tornam metáfora de outra coisa. Eles vão se tornar metáfora de Cristo. Eu olho para você, mas eu estou vendo o outro. Eu estou vendo a Cristo. Isso é muito importante, porque todas as vezes que nós agimos publicamente como cristãos, nós estamos em 100% das vezes sendo metáfora de outra coisa. Agora, essa outra coisa pode não estar sendo a metáfora de Jesus. Vocês entendem a seriedade disso? Que o nosso comportamento, quando assinamos como cristãos, não, eu sou cristão e as pessoas sabem que eu sou cristão, elas estão nos olhando. Alguém já disse que a Bíblia que o incrédulo lê é você, é o crente. Ele é a Bíblia que o incrédulo lê. Então, quando ele lê isso, se ele lê o que ele lê está errado, não confirma o Evangelho, a única prova que ele tem é que o Evangelho é uma mentira. Porque ele não vê em você as metáforas necessárias para ele assimilar aquilo que está acontecendo. Isso é muito além da questão da racionalidade da verdade. É uma verdade que se manifesta na vida de alguém. É disso que nós estamos falando aqui. Então, nós precisamos entender o seguinte, que a verdade das proposições racionais que a Bíblia tem, elas se verificam no nível das metáforas, na vivência do crente com pessoas reais em situações concretas e cotidianas. O que a Bíblia nos ensina de verdade, só é verdade como testemunho se as pessoas vejam uma pessoa transformada. É ali que acontece. Não é apenas na racionalidade, ah não, isso aqui é verdade. Não, ele tem que ver a verdade concreta na frente dele, porque nós estamos falando de uma realidade. O Evangelho vem com uma promessa embutida. Ele vem com uma promessa dizendo que você vai ser outra pessoa. Quando você não é outra pessoa, você está dizendo que o Evangelho é uma mentira. É um troço muito sério isso. E que a gente não está dando bola no nosso debate público. Então, por que isso acontece? Porque nós somos metáforas vivas do Evangelho. Nós somos essas metáforas, ou seja, nós somos uma coisa que remete a uma segunda por semelhança. Olha que interessante. Porque nós somos parecidos com Jesus, ou deveríamos ser. O nosso ser não está falando de nós nunca, porque quando assinamos como cristãos, nosso ser está falando de Cristo. Mesmo quando não fala. Essa é a seriedade da coisa aqui. Então Jesus tornou visível o Pai invisível, isso que ele faz. Natanael, uma hora pergunta, conversando com Jesus, ele pergunta, quem vocês acham que eu sou e tal, a gente percebe que tem uma crise ali. E aí o Natanael diz para ele, mostra-nos o Pai e isso basta. E aí Jesus, como se diz lá no sul, para mim, derrubou os butiá do bolso. Vocês já viram de onde eu sou, né? Metáforas. Então, olha para mim, tu está me perguntando do Pai, olha para mim, porque Jesus, ele é o quê? Ele é, torna visível o Pai que não é visível. E a igreja é o quê? A função da igreja é tornar visível o Cristo invisível, que ninguém vê. As pessoas só vão ver a Cristo olhando você. Elas não vão ver a Cristo, elas têm que ver você. É essa a importância do que a gente está fazendo e vivendo aqui, no nosso testemunho público lá fora. Então agora entendido a importância disso, a importância do que você curte, a importância, agora nós vamos ter que falar porque é ali que acontece a maior parte do debate, do que você faz na internet, agora estão entendendo a importância disso. Porque as pessoas não se convertem por causa de uma pregação, por causa de um evento, as pessoas se convertem pelo acúmulo de experiências que elas têm com esse corpo de Cristo. Que pode ser na maneira como você tratou teu vizinho. É isso que acontece, o reino ele acontece nessa dimensão. Então eu vou dar agora apenas algumas dicas práticas para a maturidade, para nós crescermos nesse debate público da fé. Certo? E alguns textos bíblicos que eu vou ler rapidamente aqui para a gente entender. Vamos lá para Atos. Capítulo 17, Atos capítulo 17, versículo 16 a 17. Uma experiência interessante de Paulo. Paulo ele está em Atenas e ele está revoltado com a idolatria que tem lá. Quer dizer, ele diz, olha, eu estou revoltado, o negócio aqui é absurdo. Aí ele vai se portar publicamente em relação à idolatria que ele está vendo na cidade, lá no Areópago, principal lugar de debate de Atenas. Atos capítulo 17, versículo 16 e 17, diz assim. Enquanto os esperavam em Atenas, seu espírito inflamava-se dentro dele ao ver a cidade cheia de ídolos. Disputava por isso na sinagoga com os judeus e com os adoradores de Deus na ágora, a qualquer hora do dia, com os que a frequentavam. Então ele estava, era um negócio que deixou ele muito irritado. Paulo, um monoteísta da gema, proclamando que Jesus é o único Senhor do mundo, e chega em Atenas aquela quantidade de ídolos absurda. Então, é um negócio que irritava muito ele. Aí ele vai publicamente defender isso lá para os atenienses. Versículo 22 e 23, olha como é que ele começa a dizer. De pé então no meio do Areópago, Paulo falou, cidadãos atenienses, vejo que sob todos os aspectos, sois os mais religiosos dos homens. Na opinião deles, são os completos idólatras. E ele diz o quê? Vocês são homens muito religiosos. Ele não agride, ele procura achar uma ponte e ver o que há de positivo nisso. Esses caras estão preocupados com a transcendência. Olha que interessante. E aí o 23. Pois, percorrendo a nossa cidade, observando os vossos monumentos sagrados, na opinião deles são o quê? Ídolos. Ídolos mortos. Ele é um estudioso de Isaías. Não, monumentos sagrados. Encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, bem, o que adorais sem conhecer, eu venho anunciar-vos. E aí ele pega inclusive um ponto de referência dentro da cultura deles para pregar a Cristo entre os atenienses, a partir da própria idolatria deles. Isso é respeitar uma cultura. Isso é saber dialogar com o diferente. Então a primeira coisa, primeira dica seria o quê? Tenha respeito pelas crenças dos teus interlocutores. Respeite o que ele acredita, porque a crença é um troço muito sério. Porque a maneira como você crê em Cristo, também é a maneira com que os outros creem em outras coisas. Então quando você ferve o teu sangue porque alguém vem e agride a tua fé, pensa que vai ser a mesma coisa quando você agredir a fé do outro. Então primeiro ponto, tenha respeito. Entenda que ele não está crendo nisso porque ele é um louco. Ele tem razão do que ele crê. Então você chegue com respeito a ele. Primeira dica. Segunda dica. Essa Paulo fala para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 2. Então, qual é a dica aqui? Fuja de questões insensatas e da polêmica gratuita. Não entra numa discussão qualquer só porque ela está lá. Não faça. Não entra. Não tem razão para isso. Então, o que que o Paulo diz para Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 a 16. Olha só. Recorda todas essas coisas, atestando diante de Deus que é preciso evitar as discussões de palavras. Elas não servem para nada, a não ser para a perdição dos que ouvem. Quanta gente já não se perdeu ou começou a blasfemar do nome de Deus por ver discussão de crente na internet? Quanta gente que a gente nem sabe. Alguns eu sei, mas muitos eu não sei. Procura apresentar-te a Deus como homem provado, trabalhador, que não tem do que se envergonhar, que dispensa com retidão a palavra da verdade. Evita o palavreado vão e ímpio, já que os que o praticam progredirão na impiedade. Não é assim que acontece? Quanto mais a discussão vai se acalorando, mais vai piorando até os caras estarem apenas se xingando. É o que acontece. Foge disso. Não entra nessa discussão. Não vai lá da tua opinião. Tua opinião, quer saber com sinceridade? Não vale nada na internet. Não vale nada. As pessoas estão ali discutindo, cada um querendo provar que sabe mais que o outro, e não vai mudar de opinião por causa de algo. Elas mudam de opinião com o quê? Quando vem o comportamento, quando te conhecem, quando se relacionam contigo. Ah, puxa vida, tu é um cara tão bacana, tão equilibrado, e tu pensa assim, tão diferente de mim. Talvez tenha uma lógica nisso. É assim que funciona, mas ali na internet não funciona. Então foge dessas discussões, não precisa delas. Tá? Ali no versículo 22 a 26, foge das paixões da mocidade. Né? É que eu tenho que fazer um parênteses. Né? Eu cresci na minha vida ouvindo que foge da paixão da mocidade é para o Timóteo não ficar olhando as gurias lá na igreja. Tá? É assim, ó. É muito engraçado, sabe por quê? O Paulo está numa masmorra, isso aqui é 2 Timóteo, ele está numa masmorra em Roma esperando ser decapitado. E ele está preocupado que o Timóteo está olhando as gurias da igreja. Sabe? O assunto não muda, ele está falando das vãs discussões, é isso que jovem gosta de fazer. Já foi numa universidade, já participou de umas aulas lá, as pessoas gostam de discutir até a última gota, essa é a paixão da mocidade, é ter razão. É disso que a gente gosta. Mas vocês, eu já estou passado, já passei do meio século, então já dobrei o cabo da boa esperança. Então, meio século, gente, eu uso camiseta de herói, mas já rodei alguma quilometragem. Estou tentando disfarçar. Seguindo. Segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com aqueles de coração puro invocam ao Senhor, repele as questões insensatas e não educativas, tu sabes que elas geram brigas. Ou seja, Timóteo, tu já se meteu nessas, tu sabe que isso aqui não vai para lugar nenhum. Ora, o servo do Senhor não deve brigar, deve ser manso para com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. Ou seja, tu vai ouvir osso, aguenta. Aguenta quieto, não responde. É com suavidade que deve educar os opositores, na expectativa de que Deus lhes dará não só a conversão para o conhecimento da verdade, mas também o retorno à sensatez, libertando-os do laço do diabo que os tinha cativos da sua vontade. Então, como é que a gente educa ou tenta repreender um opositor? Suavidade. Tem jeito certo de defender a fé. Tem jeito certo. Vamos para o próximo? Terceira dica. De novo Paulo, quando escreve aos Colossenses. Terceira dica. Tenha as palavras temperadas para responder adequadamente. Você vai ter que responder algumas vezes. Então tenha a palavra temperada. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Capítulo 4, 5 e 6. Tratai com sabedoria os de fora. Sabei tirar proveito do tempo presente. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, de modo que saibas como convém responder a cada um. Individualizem as respostas. Não é coletiva. Cada pessoa tem um jeito certo de tratar e um jeito certo de responder. Isso significa o quê? Que você vai ter que conhecer o teu interlocutor. De novo, a discussão com quem você não conhece não faz o menor sentido. Ela não vai para lugar nenhum. É relacionamento. É lá que está a nossa possibilidade de diálogo. A gente tem que ser amigo de não crente. Tem que ser amigo. Tem que se relacionar com eles. E amigo de verdade, sabe? De verdade. Compartilhar a vida. É ali que acontece a coisa de verdade. Não é nesse mundo fake que a gente está acostumado. Pedro também falou disso. Vamos para 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 a 17. 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 a 17. E esses caras que estão falando, Pedro e Paulo, são dois bocas brabas, tá? São dois homens tempestuosos, dois homens incisivos, e que estão falando essas coisas. E algumas vezes na vida deles, a gente vê pelo próprio testemunho deles que não funcionou bem, que eles não fizeram isso. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele lamenta ter ido uma vez a Corinto e ter brigado muito. Ele lamenta outra carta que ele escreveu, que se perdeu, em que ele falou coisas muito feias. Eu creio que o Espírito Santo fez essa carta sumir. Nem tudo que Paulo escreveu foi inspirado. Entende? Então, esses caras escreveram isso aqui. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 a 17. E quem vos há de fazer mal se sois zelosos do bem? Mas se sofreis por causa da justiça, bem-aventurados sois. Pois é, bem-aventuranças, né? Ele ouviu Jesus falar isso. Se vocês forem perseguidos, são felizes, a coisa está dando certo, está tudo bem. Segue o barco. Não tenhais medo de nenhum deles, nem fiqueis conturbados. Antes, santificai a Cristo. Como é que tu santifica Cristo? O Senhor em vossos corações. Como tu santifica? Estando sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pede. Ou seja, a pessoa te perguntou. Isso é outra coisa importante. Você não tem que sair defendendo e botando pitaco em qualquer postagem no mundo inteiro para botar o teu ponto. As pessoas não estão perguntando, não estão nem aí porque está falando, tu só está chamando briga. Deixa te perguntarem. Quem te perguntar, você tem a atenção dele. E esse sim vai ter algum fruto. Pode ter certeza, porque ele perguntou. Quem não perguntou, pode até dar um fruto. O Espírito Santo faz milagres. Mas você tem uma orientação clara aqui. Então a quem te pede? Fazei-o, porém, como? com mansidão e respeito, conservando a vossa boa consciência, para que, se em alguma coisa sois difamados, sejam confundidos aqueles que ultrajam o vosso bom comportamento em Cristo. Ou seja, você fez tudo adequadamente, você se portou adequadamente, você é uma pessoa amorosa, você é a metáfora de Cristo viva. Se as pessoas vão ser confundidas, porque, cara, podem te difamar, mas não vão conseguir difamar por você ser um canalha. Você não é. Você é a figura de Cristo. Aí você está sendo difamado pela coisa certa. Pois será melhor que sofrais, se esta é a vontade de Deus, por praticardes o bem, do que por praticardes o mal. Gente, praticar o bem não é só defender a ortodoxia. É defender a ortodoxia do jeito certo. Porque quando você defendeu a ortodoxia destroçando o outro, quando defendeu a ortodoxia falando asperamente, você não defendeu a ortodoxia porque você disse que ela é uma mentira. Você provou que é uma mentira pelo teu comportamento, porque você não foi capaz de ser transformado por aquilo que você diz que transforma. É um troço muito sério, gente. É muito sério isso. Então, para terminar, Gálatas 5, vamos voltar lá para Paulo. Tenha por prioridade produzir os frutos do Espírito Santo. E esse vocês conhecem provavelmente até de cor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Aliás, um pouquinho antes, 18, para ver a comparação com o outro, o velho homem. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, olha só agora, ódios, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, parece uma descrição da internet aqui, invejas, bebedeiras, agora entrou coisas que a gente não faz mais, bebedeiras, orgias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já preveni. Os que as praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. E aí a gente descobre que a grande parte da nossa grande defesa da fé e da ortodoxia não é uma defesa da fé e da ortodoxia. É uma defesa dos nossos egos inflamados por termos a razão e termos a verdade. E não é isso. A gente só vai defender de fato uma fé se for do jeito certo, mostrando que isso nos transformou de verdade. Então, minha palavra final aqui é que vocês não se preocupem a ser novos apologistas e lacradores de internet. Já tem demais, tá? Não precisa de mais um. Tá? Não precisamos de mais um apologista, já tem bastante, tem um monte. Tem gente fazendo isso muito bem e de uma maneira muito temperada, muito saudável. Vou falar do próximo palestrante, Vitor Fontana, né? Então, ali ele consegue se posicionar de uma maneira temperada e tal, mas não vamos inflar o ego dele, que ele tem que falar com humildade depois. Então, não se preocupe em mudar o vizinho, não se preocupe em mudar esse mundo que está nas trevas, deixa a mudança acontecer em você, é você que tem que mudar, não é o mundo está perdido, ele foi, é com você o negócio, é com você, né? Quando você lê as repreensões da Bíblia, leia para você, elas são para você. Então permita que a maturidade desses frutos do Espírito Santo sejam forjados em você, para você ser essa metáfora de Jesus. Quando as pessoas olharem para você, elas vão ver a Jesus. Elas já estão vendo, mas talvez não o Cristo que eles de fato têm que encontrar. Então sejam essa metáfora viva de Jesus. Eu quero terminar lendo um salmo com a oração do salmista, e essa vai ser a minha oração final. Salmos capítulo 141. Versículo 3 a 4. Então a minha oração de conclusão é essa. Senhor, coloca um guarda em minha boca, uma sentinela à porta dos meus lábios. Impede meu coração de se inclinar para o mal, de cometer a maldade com os malfeitores. Que Deus nos abençoe. Amém.
Fala pessoal, esse foi mais um culto de jovens da Igreja Batista da Liberdade. Se você é da Liber e já nos conhece, muito bom ter você aqui com a gente. Se ainda não é da Liber, venha nos conhecer na rua Santo Amaro 412, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Aproveitamos para te convidar a nos seguir no Instagram, @umnovotempoibl. Lá você encontra as datas e horários de culto. Fiquem com Deus e até a próxima!